noite mais triste em tempo de servidão. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.
Se fomos que era um tipo da PD, esse malandro, esse falsificador, a gente até vai buscá-lo, até vai buscá-lo para ir se for preciso. Mal eles sabiam que se a gente quisesse, hoje tinha liquidado. A gente vai buscar até Paris esse falsificador, que nem conhecia exatamente o meu nome, pá. Só reconhecia comandante, quer dizer, mas quem falava, pá. As pessoas quando falavam, pensavam, eu não sei, ninguém sabia o meu nome. Eu acho que nem o Palma sabia o meu nome completo.
É mais do que hora de conhecer o nome do comandante. Aos 80 anos, é em nome próprio que Armando Ribeiro nos conta um pouco da sua história. Uma vida que dava um filme, porque fez parte de uma organização de resistência contra o fascismo português, com ações dignas de um imaginário cinematográfico. Mas esta é uma história bem real.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer.
Armando Ribeiro foi um dos fundadores do movimento antifascista Luar, a Liga de União e Ação Revolucionária. Um dos seus dirigentes era Hermínio da Palma Inácio, que em 1947 participou na sabotagem de aviões da Força Aérea. Em 1961 também participou no desvio de um avião para lançar panfletos contra a ditadura sobre Lisboa e outras cidades, junto com Camilo Mortágua. Este já tinha estado no desvio do paquete Santa Maria no mesmo ano. Ambos estiveram no assalto à agência do Banco de Portugal na Figueira da Foz em 1967, a ação que deu origem à criação da Luar em Paris, onde já estava Armando Ribeiro. Mais tarde, Armando Ribeiro foi braço direito de Palma Inácio, em Paris, dirigente do Conselho Superior do Movimento e criador do seu símbolo. Comprou armamento, transportou um arsenal de armas 3 mil quilómetros Europa fora, participou no assalto a consulados para obter passaportes, ajudou a preparar os chamados confiscos para custear muitas vidas na clandestinidade. Como os companheiros, pôs a vida em perigo em nome de um ideal, e esse ideal chamava-se Luar.
Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança.
Que foi uma organização que começou por lutar armada, porque todas as pessoas que integravam a Luar já tinham participado em coisas de luta armada, como o desvio do Santa Maria. Portanto, foi aí que comecei, foi com essa gente toda que participou, não sei, começou a participar. Eram todos projetos fora do Partido Comunista Português, que a gente considera que era a única organização de luta antifascista ou anti-Salazar. O que não é bem verdade, porque havia muita gente que não era do Partido Comunista, alguns que nunca foram, como eu, e que aderiram ao Luar, porque era um projeto novo, normalmente com gente bastante nova, que já não suportava o esquema das eleições, da CDE, vamos às eleições, depois perdem as eleições, que começou geralmente comigo, especialmente com a minha geração, e que foi com o general Humberto Delgado, com as eleições do general Humberto Delgado, que foi quando foi a verdadeira ruptura do povo português com Salazar.
Como é que o Armando foi parar a Luar? Como é que isso aconteceu?
Como é que a Luar veio parar, amiga? A Luar não existe antes do Banco da Figueira da Foz. Quem deu o nome à Luar foi, depois do Banco da Figueira da Foz, e foi o professor Emílio Guerreiro, que estava aqui refugiado há muito tempo, mas que não pertencia à Luar, porque a Luar não existia. E quando ele soube, tinha contacto com os membros da Luar, né? Especialmente o Palma Inácio e o Camilo Mortágua. Quer dizer, ele imaginou que quem poderia fazer aquilo só poderia ser o Palma, né? E então ele inventou bem, que é um nome bonito, Luar, né? E mandou um comunicado para o mundo a dizer que tinha sido o Luar e que tinha feito.
E o Armando participou já nessa...
Não,
nessa...
Sou fundador da Luar, sim.
Quando é que nasceu a Luar? Como é que foi fundada? Foi cá em Paris?
Foi em Paris, foi na casa do professor Emílio Guerreiro, que era professor, estava aí refugiado, ele pretende... Era um antigo republicano, ele pretende que fez a Guerra de Espanha, não sei o que mais, e que fez a resistência francesa, mas isso nada está, para mim nada está confirmado. Mas era uma pessoa que tinha um certo prestígio, porque tinha estado em Argel, tinha tentado participar com o general Delgado em Argel, na Frente da Libertação Nacional, que era a Rádio Argel, que transmitia para Portugal. E onde um dos chefes, falando assim, era o general Delgado, que ainda não tinha sido assassinado. Pois existia um núcleo de estudantes.
Quem eram?
Era muita gente, era sobretudo...
Os principais?
Como eu era do Porto, trazia as pessoas do Porto, mas os principais, quer dizer, eram os que vieram. Um grupo que tinha participado no Santa Maria, outra parte do grupo que era o Palma, do desvio do avião de Casablanca, e depois do Casablanca foi, pouco se fala também, que é o assalto ao quartel de Beja, e depois foi o Banco da Figueira da Foz. Portanto, essa gente que tinha participado com o general Delgado e com o capitão Galvão, pá, estavam todos refugiados no Brasil, e foi quando chegou o Santa Maria, foi devolvido e acostou ao Brasil só depois do presidente ter sido empossado, que era um presidente de esquerda, que era o Jânio Quadros, que era o presidente do Brasil. E então eles tiveram um refúgio, depois essa gente ficou toda no Brasil. E foi a partir do Brasil, da equipa principalmente do Brasil, que era o Palma, eram os quantos, era meia dúzia só, mas eram mesmo assim que tinham participado no avião, é que vieram para a Europa e diziam que a partir do Brasil não se pode fazer nada, que entretanto tinha sido assassinado o general Humberto Delgado, e a partir daí não podemos fazer nada, é muito longe estar no Brasil e ter ações em Portugal, e vieram se instalar sobretudo em França e na Bélgica.
Canta, ceifeiro, canta, em Serpa, Cubão, Irmidas, já que os braços são pequenos, deem-se as vozes ao menos, que as vozes serão ouvidas. Canta, ceifeiro, canta, canta sempre.
A Luar foi um marco na história da resistência armada ao regime ditatorial português. E se um punhado de homens e mulheres dedicaram parte da sua vida a organizar ações revolucionárias para derrubar a ditadura, o preço da coragem era muitas vezes pago com a prisão, a tortura, o exílio. Armando não chegou a ser preso, mas usava uns sapatos com uma serra no interior, quando ia a Portugal, para poder serrar as grades da cadeia caso isso acontecesse. Para sobreviver na clandestinidade, era preciso fintar as autoridades, e isso também passou pela falsificação de passaportes e bilhetes de identidade. Armando foi um dos responsáveis por essa tarefa, que passou pelo assalto a consulados de Portugal em Roterdão e no Luxemburgo em 1971. A PIDE chamava-o o falsificador.
Quer dizer, em Roterdão foi diferente. Roterdão, quer dizer, quando a gente lá foi, a gente não sabia, mas era o dia da rainha da Holanda e o consulado estava fechado. De maneira que a gente teve que abrir a porta ilegalmente, porque não estava aberto. No Luxemburgo já foi diferente. Estava a funcionar, tomámos o consulado e trouxemos passaportes e, fundamentalmente, passaportes, que era o que nos fazia falta, porque os bilhetes de identidade não eram lá preparados, não é? Ou se houvesse, eram alguns que eram preciso modificar para pôr fotografias diferentes, não é? Mais tarde a gente criou os meios financeiros que tínhamos, criámos todo um sistema de contrafação, nem a falsificação, a contrafação dos documentos. Tínhamos uma panóplia de documentos perfeitamente iguais, quer dizer, não, era impossível, só se controlassem por a fotografia e por um nome, mas era difícil. Porque tínhamos uma coisa ultra sofisticada na medida em que era exatamente igual. Tínhamos um engenheiro nosso que até foi um dos principais, que já tinha participado também, que estava no Brasil, mas que veio para Portugal, que era engenheiro, que era o Silva Graça, e foi ele que preparou, que era engenheiro informático, e foi ele que preparou todo o sistema e depois deu-nos, quer dizer, a maneira de fazer, eram perfeitamente iguais aos lá de baixo. Pois era só fechar com coisa.
E depois eles serviam para quê?
Bem, serviam para a gente quando estava em Portugal, na clandestinidade, com vários nomes, quer dizer, a gente, se viesse a autoridade pedir num controle, digamos, normal, porque evidentemente se eles já soubessem que a gente era de aluguer, não valia de nada, mas nunca tivemos esse problema, porque, contrariamente ao que se diz, nunca ninguém da Luar foi preso com a PIDE a saber onde a gente estava. Só houve um caso que foi, mas foi a prisão, foi executada na Inha Andaia, Irum, que os tipos da PIDE, por uma razão que não sei bem, estava lá o Saquete, que era o diretor da PIDE, estavam lá à espera deles e eles foram presos em Espanha. E estavam a pensar que os espanhóis que iam entregar diretamente à PIDE, mas os espanhóis nessa altura já não autorizaram que a PIDE pegasse nele e levasse para Portugal, porque entretanto tinha havido, do general Delgado tinha sido encontrado, assassinado e posto o cadáver em Espanha. E então eles não entregaram e esses indivíduos, que eram três, ficaram presos em Espanha e depois foram julgados, foram dados como políticos e, portanto, não foram extraditados para Portugal e foram recambiados para a Argélia, que eu recebi.
C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent.
Poucos meses depois de vários membros da Loire em França terem vivido o maio de 68 em Paris, prepararam nova ação revolucionária: a tomada e ocupação da cidade da Covilhã em agosto. Armando Ribeiro entra na clandestinidade e nessa vida ficou 6 anos, até à Revolução dos Cravos.
A Covilhã é um centro de lanifícios, não sei se sabe, portanto, industrial. E a gente ia tomar a rádio e íamos atacar os bancos todos lá, a Guarda Republicana, a polícia. Bom, íamos tomar a cidade e tínhamos uma declaração, quer dizer, escrita para fazer na rádio Covilhã, ao país e à Covilhã. E depois íamos evacuar, dentro da medida, isso não lhe posso dizer o que é que isso ia passar, mas porque nunca chegámos a isso, porque o Palma, entretanto, foi preso.
Foi um fracasso?
Não, não foi fracasso nenhum. Houve vezes que a gente teve sorte, outras vezes teve azar. Bem, quer dizer, eu não fui preso, quer dizer, a interseção eu dei sim, em torno de Moncorvo. Eles tinham saído para o café para tomar um café que estavam, não tinham comido há muito tempo, foram ao café e um polícia achou que eles não estavam barbeados, isso não sei. O Palma meteu-se no carro, no carro que vinha, quer dizer, ia pedir os documentos e o Palma não tinha a carta de condução. Bem, e pronto, ameaçou com uma arma e fugiu com o carro, e só depois é que o carro foi interceptado. A polícia achou que eles eram passadores e que umas pessoas estavam assim de manhã, não estavam barbeadas nem nada, né? Quer dizer, estavam cansadas de fazer centenas de quilómetros para chegar à Covilhã. Quer dizer, veio a Guarda Republicana e estavam fora, completamente fora. Pensavam que eram passadores ou contrabandistas. E foi assim que eles foram presos. Foram presos uns 7 ou 8, não sei agora, se de memória exatamente, não sei.
E o Armando, porquê que não foi preso? Onde é que estava?
Porque não estava lá, mas não me prenderam. Mas não estava no torno de Moncorvo. Ia chegar mais tarde a Covilhã. A gente levava armas altamente sofisticadas, ligeiras, mas levávamos todo um armamento do último, coisa que tínhamos comprado na Checoslováquia.
Como é que foi essa aquisição? Como é que era possível comprarem as armas? Onde é que vinha o dinheiro? E como é que transportavam as armas?
Bem, o dinheiro vinha sempre de outros bancos, não era...
Dos assaltos.
Dos assaltos, exatamente. Dos chamados confiscos, como chamam os tipos que escrevem sobre isso. Que era confiscar o dinheiro e era possível comprar, porque quando as pessoas tinham alguns contactos, a tentativa da tomada da Covilhã e a prisão faz-se no dia 21 de agosto de 1968. E para quem meter o nariz na história da Europa, em 68, em agosto, foi o golpe de Praga. Portanto, a gente comprou antes e depois também comprámos depois do golpe de Praga.
Mas o Armando não esteve na tropa, não sabia manusear armas, como
sabia,
é que...
Sabia.
Houve treino? Bah,
sim, sabia, porque me interessava. Meu pai era caçador lá na minha terra, sou lá do norte, eram tudo caçadores, quer dizer, o problema da utilização de armas, a não ser que fossem coisas altamente sofisticadas, não é? Mas assim, armas ligeiras e coisa como a tropa portuguesa tinha. Finalmente, o exército português tinha armas até muito antigas.
Quais é que eram as armas? Tinha, porque há bocado disse, armas altamente sofisticadas.
Eu disse o último grito, que era o último. Nas armas, pistolas metralhadoras e pistolas, que era tudo o que se fazia de melhor, que Portugal, mesmo em Portugal, não existia. A PIDE ficou atarantada. E ficou com as armas todas, porque depois acabaram ficando com as armas praticamente todas, não todas, mas praticamente todas, e distribuíram aquilo, armas que eles não conheciam. Há mesmo documentos na PIDE a dizerem para ver se essas armas estavam a ser utilizadas nas colónias, porque entretanto a gente tinha a guerra colonial.
Como é que transportou essas armas da Checoslováquia para...
Foi
o Armando que conduziu o carro?
Não. Foram várias pessoas que conduziram o carro e os detonadores e todo o material bélico que a gente tinha. E plástico, que é um explosivo altamente sofisticado, que ainda hoje se utiliza, que se chama Santex. Arranjamos automóveis com esconderijos especiais para isso e a gente trouxe. De Praga a Paris, a gente não veio direto, né? Mas de Praga a Paris são 1000 quilómetros. De Paris a Portugal são mais ou menos 1700, 2000 praticamente, com os caminhos de turma que a gente fez. Portanto, a gente transportou armas sem nunca ter nenhum problema, pá, nunca foram capturadas nada. 3000 quilómetros. 3000 quilómetros, não sei se está a ver, mas são 3000 quilómetros, é muita coisa. Portanto, a gente, quer dizer, estávamos relativamente bem organizados. Portanto,
mas isso teria força para abalar o regime ou para deitar abaixo o regime?
Abalar o regime, abalar certamente. Cair o regime, não tenho dúvidas, nessa altura. O que se sabe é que nessa altura, foi no dia 21, quando Palma foi preso nas cercanias de Torrebom Córvoca, o Salazar já tinha caído, já não estava em condições, mas a gente não sabia, não é? Agora, o que se diz é, quer dizer, que o Salazar ficou preocupado e que ainda gritou lá com os tipos da PIDE, já. Então, o Palma outra vez o Palma, não sei que mais ele tinha.
No fundo, a Luar queria ser o detonador da Revolução em Portugal e a Revolução acabou por chegar, mas através do golpe do Movimento das Forças Armadas.
Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma.
As pessoas do tempo das primeiras revoltas, que foi 47, que era o Palma e coisa assim, e o General Delgado, e essa gente que começou, quer dizer, logo a seguir, ao 28 de maio, tentou pôr o Salazar fora, quer dizer, a gente pensava que íamos conseguir ser o detonador da Revolução. Quer dizer, que no fundo foi o 25 de maio, quer dizer, o MFA, foi isso. Eles fizeram aquilo que se calhar não estavam à espera. Ninguém estava à espera, no 1º de maio, que houvesse 1 milhão de pessoas em Lisboa, né? O 1º de maio foi logo a seguir, ao 25 de abril, né? Ninguém estava à espera. E a gente pensava, utopicamente, efetivamente, pode ser utopicamente, porque não é uma realidade que a gente tivesse absoluta. Não era como o Partido Comunista, não, estavam a preparar, não era. A gente preparava as massas e preparava as massas nunca estavam preparadas. Aliás, a prova que eles estavam errados é que as massas estavam preparadas, porque no 25 de abril, já no dia 26, Ainda a PIDE matou muita gente ali. Quer dizer, as pessoas já estavam preparadas a vir para a rua. E no 1 de maio, então, foi, quer dizer, em todo o país. Não foi em Lisboa, nem no Barreiro. Foi em todo o país. As pessoas vieram com satisfação saber que tinha terminado a Operação Salazarista e que íamos ter, finalmente, liberdade de expressão e liberdade de fazer a verdadeira liberdade. Isso era o que a gente pensava, que íamos ser os indivíduos que iam fazer aquilo que o MFA fez, porque o MFA também foram 200 pessoas, 200, nem chegava a 200 capitães, foram, eles desencadearam. Eu penso que eles não estavam à espera de ver 1 milhão de pessoas no 1 de maio, logo a seguir ao 25 de abril, nem no 25 de abril. E eles queriam fazer aquilo que os outros movimentos militares não tinham conseguido fazer, que era isso. Era desencadear e resolver o problema, fazendo fugir os ditadores e a polícia política. Se você pegar o programa da Luar e do MFA, o programa do MFA é uma cópia do primeiro documento que a Luar mandou para a rua, documento número 1, com o que a gente queria fazer.
E quais é que eram os principais propósitos justamente desse documento? Uma das coisas fundamentais era lutar contra a guerra colonial também. Exatamente. E pela independência das colónias. Quais eram os pontos principais?
Eram esses, quer dizer, era democratizar e dar independência às colónias, acabar com a guerra colonial. A gente queria imediatamente devolver o poder das colónias aos principais grupos que queriam independência, proclamavam a independência das colónias. A Angola era o MPLA. Havia em Moçambique a Frelimo e havia o PGC, que na altura era o PGC, era Guiné, Bissau e Cabo Verde. O PGC, indubitavelmente, com Amílcar Cabral. Toda a gente sabe, até o tipo da África do Sul diz, que os dois maiores dirigentes africanos do século XX foi o Amílcar Cabral e o Lumumba. O Mandela, que diz isso. É o Amílcar Cabral, que foi morto pela PIDE, não é?
Em abril de 73, o Armando foi à Conferência Internacional de Apoio às Vítimas do Colonialismo com o Palma Inácio, em Oslo.
Sim, sim, sim.
Lembra-se, na altura contactou com vários dirigentes independentistas.
Sim, sim. Eles vinham-nos pedir aquilo que éramos nós, eles sabiam bem.
Mas vocês, além de apoiarem programaticamente, houve outro apoio?
Não, o nosso apoio era cada um, depois da independência, cada um segue o seu caminho. Portanto, a gente sabia que, mais ou menos por o que havia, que o MPLA que estava sobre, vamos dizer, grosseiramente, o controle da União Soviética. Porque eram eles que forneciam as armas, que mandavam os estudantes para lá estudar, não sei quantos foram, mas foram dezenas, não é? Depois se tornaram dirigentes, mas que foram nas escolas de guerra e tudo, que foram para a coisa. Com o Amílcar Cabral, era um bocado diferente. O Amílcar Cabral... Eu não ouso dizer, digo mesmo que foi o maior amigo dos portugueses, foi o Amílcar Cabral. A PIDE assassinou o Amílcar Cabral. E é uma tristeza.
Você conheceu o Amílcar?
Eu não conheci, não, o Amílcar. Houve malta da Luar que desertava da Guiné ou de coisa e conheciam, porque depois normalmente eram enviados, os desertores eram enviados para Argel. Depois a Argélia que distribuía e via se eram pessoas infiltradas ou se não eram, ou se eram pessoas pura e simplesmente que não estavam de acordo com a guerra ou que se tinham lá chateado com os capitães ou com alguns tipos militares, estilo generais, e isso do tempo do Spinley, antes do Spinley.
Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços?
A Luar criou uma nova concepção de luta que usava a violência revolucionária e ações armadas contra o regime, inclusivamente com sabotagem de meios usados na guerra colonial, mas negava o recurso a atos terroristas e o assassínio de pessoas, incluindo de agentes da PIDE.
Que força é essa, amigo? Brigadas do Porto tinha torturado uma moça muito nova. Com coisa do Banco da Figueira da Foz, ele tomou conta do processo e torturou uma miúda, que era a Marianita. E a gente tinha... A Palma tinha dito, isto é um ponto de honra. Quando a gente fizer a revolução, na altura pensávamos que éramos nós que íamos fazer a revolução ou que íamos desencadear, a gente vai fazer justiça revolucionária. Que era matá-lo. E nessa Operação Primavera, esse Jaime Campos, posso dizer que ele já morreu. Aliás, é um indivíduo com uma trajetória espetacular. E teve em frente a ele o Regadas, o Júlio Regadas, esse bandido, e não conseguiu matá-lo, não conseguiu disparar. E a gente sabia exatamente, a gente aqui, quer dizer, havia rapazes que trabalhavam nos hotéis, pá, e a gente sabia o hotel, pá. Havia um hotel que era o Lisboa, que era da PIDE, que eram tipos da PIDE, que iam lá quando vinham aqui a Paris, iam da PIDE. Porque o dono do hotel de Lisboa era da PIDE. E a gente tinha lá um tipo que trabalhava, que é um tipo de aluar, e eles iam lá, e ele viu que era um da PIDE, estavam, iam lá dormir três, uma brigada, eram três ou quatro da PIDE, e ele telefonou, e ele falou com o Palma, disse, ó Palma, estão lá os tipos da PIDE, tal, o que é que a gente faz, tal, quer dizer, damos-lhe um tiro e não sei o que mais. E o Palma disse, não vamos dar tiro nenhum aí, deixa de andar por aí, só nos traz problemas e não vamos resolver problema nenhum. Podíamos ter morto os tipos da PIDE. Outros tipos onde eles iam dormir da PIDE era no Ribatejo, no restaurante Ribatejo, no informador da PIDE. A gente podia ter liquidado o indivíduo. A gente nunca quisemos entrar nessa história, que não vai fazer isso, só nos vai criar problemas, não resolve problemas nenhum, a gente não faz a revolução dessa maneira. No lugar nunca existiu a coisa dos tiros, a violência para a polícia, nunca existiu. A gente nunca pôs bombas para matar pessoas. Agora, vai ser. Podia acontecer, não é? Até podia ser a gente também morrer, não é? Quando se vai colocar um engenho explosivo, pode sempre morrer, não é? É assim a guerra, assim toda. Portanto, o que a gente fazia era o que chamava violência revolucionária.
Falou em violência revolucionária. Você, com o Fernando Pereira Marques e o Rui Pereira, foi autor do Manifesto de Janeiro de 74, que se chamava Por uma Utilização Correta dos Novos Métodos de Luta pela Revolução Socialista. Luar inaugurou um novo método de luta.
Sim.
Que método era este?
Era o método que a gente não queria, a ditadura do proletariado. Éramos pela democracia direta.
A Luar soube que alguma coisa se estava a preparar no seio do movimento dos capitães para derrubar o regime ditatorial. Ernesto Melo Antunes, membro da direção do MFA e coautor do seu programa político, encontrou-se com Palma Inácio e Armando Ribeiro, em Paris.
O que fez o programa do MFA, o Melo Antunes, eu e o Palma, e acho que éramos só nós dois. Tivemos aqui e o Melo Antunes veio falar com o Palma, e eu falei com ele. Eu, como era adjunto do Palma, eu estava com o Palma, mas eu era humilde, era relativamente novo. Inclusivamente vivia com ele, não é? Portanto, o Melo Antunes veio falar com o Palma e disse: Palma, vocês não façam nada, eu sei que vocês estão equipados e não sei o que mais, mas vocês não façam nada. Porque isto agora vai mesmo para a frente, olha que isto vai para a frente. E o Palma disse Melo Antunes, disse o nome dele que ele trazia, que era um código. Dizia, isso não, pá. Olha, a primeira vez que eu me meti nisso foi em 1947, ok? Vocês sabem que o Palma tomou parte e sabotou os aviões da base de Sintra em 47. De 47 já me vieram com essa conversa, pá. E, não, mas olha que não, não sei como é, está bem. Pronto, então ficamos assim, vocês façam lá, andem para a frente, a gente apoia-vos, aqueles que fizessem, que nós queríamos continuar a fazer, aquilo que a gente achava, porque ele desde 47 tinha-se metido nisso e tinha sido sempre umas coisas atrás das outras, o exército tinha sempre, no último momento, tinha sempre falhado.
Mas afinal, eles fizeram mesmo o 25 de Abril, onde é que estava no 25 de Abril, como é que viveu esse dia?
Está bem, uma parte estava na Bélgica, havia gente que estava na Bélgica, estava em Portugal na clandestinidade. Os tanques todos na rua, e milhões de portugueses na rua, e fez-se uma revolução, pá, que é das coisas mais espetaculares que existe no século XX, não é? Porque também houve a Revolução Russa e houve outras, mas na segunda metade do século XX. E o resto é conversa. O 25 de Abril foi uma coisa exemplar.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo
povo é quem mais ordena.
A revolução acabou mesmo por ser feita pelo movimento das Forças Armadas, finalmente com o apoio em massa do povo. Depois do 25 de Abril, Armando Ribeiro fez parte da Comissão de Extinção da PIDE-DGS.
No 25 de Abril eu fiz parte da Comissão de Extinção da PIDE-DGS. Tomou-se conta dos arquivos e tudo da PIDE, não é? A Comissão de Extinção, que fazia parte, fazia o Fernando Neto, que era da Luar, que depois passou para o Partido Socialista, trabalhava uma série de pessoas e trabalhou lá uma boa parte, uma boa meia dúzia de pessoas do Partido Comunista. Fiquei lá a trabalhar com várias pessoas a desarmar.
Portanto, o que é que faziam?
O que é que faziam? Quer dizer, neutralizámos perfeitamente todo o serviço da coisa e mandámos para a Torre do Tombo, e para, agora está na Torre do Tombo, imagino que esteja, para desarticular todo o sistema de coisa.
Vocês fizeram uma caça ao PIDE?
Ah, sim. Foram todos presos, mas fomos nós que prendemos. Eu só prendi duas pessoas, eu e o Fernando Honeto. Eu prendi o Silva Paz, que era o diretor da PIDE, fui lá à casa, prendemos a coisa, prendemos, mas com dignidade, não fomos ali, quer dizer, entregámos ao MFA. Ficaram todos presos lá nas prisões que havia em Portugal, nessa altura. Prendi o assassino do Dias Coelho, que a PIDE tinha morto a tiro, o fulano, que é o agente Domingues da PIDE, que tinha morto o Dias Coelho, que era um pintor, era Zeca Afonso, fez uma canção ao pintor, e um tipo aqui que andava aqui em Paris, que eu conhecia, que era o Manuel não sei quantos, que andava aqui em Portugal Livre, que era um tipo que andava a enganar as pessoas, a dizer que era antifascista e era um tipo que era pago pela PIDE. E podíamos fazer interrogatórios, porque a gente aí conhecia os dossiers, podíamos fazer interrogatórios, pá. Fiz, mas junto com militares, que eram esses que, da Armada, os PIDES denunciavam-se todos uns aos outros. Já foi o fulano fez aquilo, e o outro fulano fez, olha ali na coisa, e António Maria Cardoso, ali um coisa, tem um quadro e por trás tem um coisa para esconder o dinheiro. Denunciavam-se aos outros. E eu disse, Fernando, pá, desculpa, isto mete-me nojo, pá, tu ficas aí, pá, faz o teu trabalho mais burocrático que eu aqui, não. Eu mete-me nojo.
E o que é que fizeram com os torcionários? Eles foram mesmo julgados e presos?
Os torcionários da PIDE, toda a gente, até havia indivíduos da Luar, que a gente foi prendê-los e entregámos ao MFA, porque nós não podíamos prender. Nós podíamos interpelar as pessoas, dizer, este fulano foi da Luar. Depois voltou-se para a PIDE, tal de Castelo Branco, isso. Eles foram entregues ao MFA. E depois, claro, o sistema judicial português, que ainda hoje é aquela miséria que a gente conhece, se formos lúcidos, puseram-os na rua. E os PIDES todos que foram presos, depois fugiram e fizeram 30 por uma linha. O Humberto Delgado veio sozinho, num carrito, mais uma senhora, e eles mandaram 6 ou 7 indivíduos da PIDE para o assassinar. Para matar um homem que já tinha uma idade, não é? E quer dizer, não era de uma corpulência. Mandaram só assassinos, puro assassinato, está a perceber? Isto é que as pessoas se deviam recordar, pá, o que foi a PIDE, a PIDE-DGS e a anterior. Mandaram assassinar o general Delgado, um homem que já era de uma idade, eu acho que tinha uma pistolazita com ele, uma coisita de nada, um brinquedo, e com a secretária dele, que era brasileira, assassinaram, pá. Pois, esta justiça, mesmo a militar, condenou, absolveu toda a gente que foram identificados, pá, dos tipos que vieram a Espanha assassiná-lo, enterraram-no em Espanha, pá, enterraram-no lá, pá, foram todos ilibados. O único que foi condenado foi o Rosa Casaco, que foi condenado. O Rosa Casaco, que era o único que estava fugido em Espanha, foi condenado a 18 anos, pá. E os outros foram ilibados. Apenas de nada, ficaram presos meses, meia dúzia de meses.
Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho lindo que acabou.
Durante mais de um ano, Portugal viveu a sua revolução, com comissões de trabalhadores, associações de moradores, ocupações de terras e de empresas, nacionalizações, mas a demissão, em setembro de 1975, do então primeiro-ministro Vasco Gonçalves, capitão de Abril e principal rosto do processo revolucionário em curso, fez com que Armando Ribeiro deixasse novamente Portugal, porque percebeu que o ideal revolucionário acabara. Seriam escravos murchado?
No solo podre é que nascem escravos, e se calhar aqui ainda tem que, Portugal, para haver novos escravos, se calhar, infelizmente, ainda vai ter que apodrecer mais o clima.
Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.